DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Guerra na Ucrânia. Rússia anuncia que vai impor sanções ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Julgamento da antiga ministra do Trabalho de Moçambique começou hoje sem a presença da imprensa.
Penso que essa questão política vai ser muito explorada nesse julgamento, sobretudo atendendo à qualidade da própria Alena Thai, porque já foi uma figura bastante influente no partido.
Secretário-geral da RENAM, o maior partido da oposição moçambicana, diz que mais de 3 mil desmobilizados no processo DDR estão até agora sem receber as suas pensões. E 3 anos após o ciclone Idai, a província central de Sofala relembra a passagem do maior e do mais violento ciclone na história de Moçambique. Fique conosco. A Rússia anunciou hoje que vai impor sanções ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ao secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, entre outros altos responsáveis do país. É a resposta de Moscou às sanções aplicadas pelos Estados Unidos depois da invasão russa à Ucrânia. Guilherme Corrêa da Silva.
Era inevitável, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia em comunicado. Moscovo publicou uma lista de nomes alvo de sanções. Um deles é o do presidente norte-americano Joe Biden. Na lista estão também o secretário de Estado, Anthony Blinken, e o diretor da CIA, William Burns. Todos passam a estar proibidos de entrar na Rússia. Ao mesmo tempo, a União Europeia anunciou mais um pacote de sanções devido à invasão russa da Ucrânia, que visa inclusive o multimilionário Roman Abramovich. Enquanto as sanções são anunciadas de ambos os lados, os combates continuam na Ucrânia. De madrugada, bombardeamentos do exército russo atingiram bairros residenciais em Kiev. Dezenas de pessoas morreram. O presidente da Câmara, Vitali Klitschko, anunciou um recolher obrigatório de 35 horas a partir das 8 da noite de hoje. Estamos perante um momento difícil e perigoso. Peço a todos os residentes de Kiev que se preparem para terem de ficar em casa durante 2 dias ou, caso soe o alarme, para procurarem um abrigo. A batalha por Kiev intensifica-se. Metade da cidade está deserta. A maioria dos residentes deixou a capital à procura de locais mais seguros. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, continua a pedir ajuda internacional para tentar travar a invasão russa. Ao mesmo tempo, elogia todos aqueles que, na Rússia, se têm chegado à frente para denunciar o que se está a passar no país. Estou bastante grato aos cidadãos russos que não cessam de tentar dizer a verdade. E, pessoalmente, à mulher que entrou no estúdio do Canal 1 com um cartaz contra a guerra. O vídeo da jornalista a interromper o noticiário televisivo mais visto na Rússia tornou-se viral na internet. Guilherme Corrêa da Silva, DW.
A jornalista russa que protestou em direto na televisão estatal contra a guerra na Ucrânia e foi hoje julgada por manifestação ilegal num tribunal moscovita, foi condenada ao pagamento de uma multa e libertada. Na segunda-feira, ela interrompeu o noticiário mais visto da televisão russa com um cartaz protestando contra a guerra na Ucrânia e a imprensa controlada pelo Kremlin. Agora, a jornalista deverá pagar uma multa de 30 mil rublos, o que equivale a cerca de 250 euros.
DW. Voz da Alemanha.
Mais um escândalo de corrupção está em julgamento em Moçambique desde esta terça-feira. Desta vez, envolve a antiga ministra do Trabalho e ex-embaixadora em Angola, Maria Helena Taipo. Mas, no início do julgamento, o acesso à imprensa foi vedado. Romeu da Silva.
A antiga ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, e outros 11 arguídos são suspeitos de um rombo financeiro de cerca de 1,6 milhões de euros na direção do trabalho migratório em 2014. Segundo a acusação, o dinheiro foi usado para comprar carros, casas e cabazes de alimentos e bebidas alcoólicas. O julgamento começou esta terça-feira à porta fechada. E à sede do tribunal, o advogado da antiga ministra, Inácio Matzinho, foi um homem de poucas palavras.
Mas como vão falar de mérito e desmérito antes de começarmos o trabalho? trabalho. Estamos a arrumar a mesa, a guardar os pratos. Depois vamos começar a comer a partir de amanhã, tá? Não se faz comentar num despacho de acusação, ainda não julgado, né?
Noutro caso, Taipo é também acusada de ter recebido cerca de 1,4 milhões de euros em subornos que corresponderiam a contrapartidas pelo favorecimento de empresas de construção civil de uma gráfica em contratos com o Instituto Nacional de Segurança Social. O advogado Félix Mukashi, que defende um dos funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social, diz que algumas acusações do Ministério Público fazem sentido, mas a verdade será apurada durante as audições.
Agora, se isso é verdade ou não é verdade, se isso ocorreu ou não ocorreu, é o que vamos ver já na discussão que começa já amanhã.
Dércio Alfazema, analista do Instituto para a Democracia Multipartidária, critica o fato da audição desta terça-feira se ter realizado longe dos holofotes jornalísticos. Segundo Alfazema, a justiça moçambicana perdeu uma oportunidade para mostrar que é completamente transparente no combate à corrupção. O analista lembra que o julgamento do caso das dívidas ocultas, que é o mais complexo, foi transmitido pela TV.
Este seria também um sinal de reforço da transparência, de modo a que essas pessoas pudessem ter oportunidade de esclarecer e refazer aquilo que é a sua imagem no nível da opinião pública.
Por tudo isto, Dércio Alfazema acredita que este julgamento será mais político.
Penso que essa questão política vai ser muito explorada nesse julgamento, sobretudo atendendo à qualidade da própria Alena Tai, porque ele já foi uma figura bastante influente no partido, sobretudo a nível da província de Nampula. Foi uma ministra bastante forte, com influências muito fortes, sobretudo com o grupo do presidente Guebuza.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
E sobre este tema, hoje queremos saber a sua opinião. O julgamento da antiga ministra do Trabalho de Moçambique começou hoje sem a presença da imprensa. Acha que haverá transparência neste julgamento? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Valgui Remani escreveu-nos: o dinheiro é público e o público deveria saber de tudo. Haverá muita corrupção dentro do tribunal para saírem ilesos, diz Remani. Muavi Aral escreveu: nunca houve e nunca haverá justiça ao povo em casos envolvendo altas figuras do regime. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Uma investigação editorial divulgou hoje novos documentos sobre a participação do Banco Espírito Santo Angola e do seu antigo presidente Álvaro Sobrinho num esquema para desviar milhões de dólares de um projeto de habitação social no país. Em causa está a participação do banco angolano num financiamento para a construção de um bairro social que acabou por nunca acontecer e que os investigadores dizem que envolve o desvio de 750 milhões de euros inicialmente aprovados para o projeto, que nunca realizou-se. A moeda nacional de Angola foi a que mais valorizou desde o princípio do ano face ao dólar, ganhando 20%, impulsionada, entre outros aspectos, pela subida dos preços do petróleo, pelo aumento da estabilidade macroeconômica e pela política monetária. De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o Kwanza recuperou 20% face ao dólar desde o início do ano, numa lista em que o rublo russo, por exemplo, está na última posição, perdendo 37% face ao valor atual do dólar. O governo moçambicano referiu hoje ao Fundo Monetário Internacional que vai submeter ao Parlamento, até maio, uma proposta de revisão da Lei de Probidade Pública, disse a agência de notícias Lusa, uma fonte do Executivo. A fonte, entretanto, não avançou o conteúdo da proposta de revisão que o Executivo vai submeter à Assembleia da República Moçambicana, mas a norma tem sido criticada por não ser suficientemente incisiva em relação aos comportamentos e situações consideradas pouco éticas por parte de servidores públicos. E em Bissau, a Central Sindical União Nacional dos Trabalhadores da Guiné acusou o governo de persistência na entrada ilegal de funcionários na administração pública e responsabiliza o primeiro-ministro Nuno Abiam pela situação. Ainda em Bissau, o secretário-geral da Associação de Defesa de Consumidores do país, Bambu Senha, denunciou hoje o que considera ser a falta de quase tudo no país e apelou ao governo para subvencionar o preço de alguns produtos. e Portugal alarga a possibilidade de viagens a pessoas provenientes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros português. A alteração às regras aplicáveis ao tráfego aéreo no âmbito das medidas de combate à pandemia de Covid-19 permite aos viajantes provenientes destes 5 países africanos de língua oficial portuguesa deslocar-se a Portugal em viagens não essenciais.
DW Deutsche Welle.
O processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, DDR, dos homens armados da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, está estagnado. É o balanço que faz o secretário-geral do maior partido da oposição, André Magibiri. De passagem por Chimoio, a capital provincial de Manica, no centro de Moçambique, Magibiri disse esta segunda-feira que os mais de 3 mil desmobilizados estão até agora sem receber as suas pensões. Toda a informação com o nosso correspondente Bernardo Jequete.
A RENAMO tem estado a apelar ao governo para fixar as pensões dos homens armados já desmobilizados e, posteriormente, retomar o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração que visa abranger 5.222 combatentes. Neste momento, segundo o secretário-geral do maior partido da oposição moçambicana, André Magibiri, os desmobilizados estão a viver em péssimas condições, juntamente com as suas famílias e sem quase nada para comer.
Esses todos foram desmobilizados até que as suas pensões ainda não foram fixadas. Nós, a RENAMO, estamos prontos. Nem que seja necessário retomar o processo de DDR hoje, o faríamos, mas é preciso que o governo nos garanta a fixação de pensão.
André Magibiri também acusou alguns administradores distritais das províncias de Manica e Sofala, que, segundo alega, não estão a deixar os membros do seu partido içar bandeira e realizar atividades políticas, com destaque para o distrito de Xemba, na província de Sofala.
Os retos, quase que em todos os povoados, foram instruídos pelo administrador do distrito para andar a vandalizar as nossas bandeiras, as nossas sedes, alegadamente porque não queremos RENAMO aqui. Mas aquele é um distrito em que todos nós temos direito de exercer as atividades políticas e não só.
A DW contactou o administrador distrital de Xemba, na província de Sofala. Paulo Kembo ficou surpreendido com a acusação.
Primeiro dizer que não é verdade. Sou administrador do distrito de Xemba. Eu tenho recebido o delegado distrital dele, quando tem preocupações, tenho recebido os desmobilizados no âmbito do DDR, que tenho reunido com eles. Recebi aqui no distrito a delegada provincial de RENAMO para discutir os assuntos políticos e mais. Agora, onde ele encontrou este discurso, essa boca, talvez de emoção.
Testemunho para DW Bernardo Jequete.
A província central de Sofala relembra a passagem do ciclone tropical Idai, o maior e o mais violento na história de Moçambique. 3 anos depois, muito mudou, mas muito precisa ainda ser feito. O Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones estimou que para a reconstrução de infraestruturas destruídas pelas intempéries eram precisos mais de 3 mil milhões de dólares, mas o montante ainda não chegou. A reportagem é de Arsênio Sebastião, a partir da Beira.
Em fevereiro passado, foi lançada uma linha de subvenções equivalente a cerca de 20 milhões de dólares para ajudar as pequenas e médias empresas nas 7 províncias afetadas pelos ciclones Idai e Kennedy, 3 anos depois de terem fustigado as regiões centro e norte do país. O anúncio foi feito por Cecília Chamtota, vice-ministra das Obras Públicas em Moçambique.
Minhas senhoras e meus senhores, por uma recuperação abrangente e sustentável do setor privado, declaro lançada a linha de donativos comparticipados ao setor privado.
Mas esta oferta do governo moçambicano e parceiros ficou aquém das expectativas de muitas empresas que viram os seus negócios arruinados com a passagem da maior tempestade na história moçambicana. Ricardo Cunhaque, presidente do Conselho Empresarial de Sofala, mesmo sem avançar os dados, assegurou uma recuperação parcial ou o total de algumas empresas na província, mas o seu maior apelo é que haja mais ofertas em termos de oportunidades de trabalho e não só no financiamento.
Porque, de facto, se as empresas tivessem oportunidade de trabalho a nível da província, seria uma oportunidade boa, talvez algumas até nem ia precisar de ir buscar financiamento. Para as outras, é necessário o reforço dessa linha de financiamento que estamos a ouvir de 20 milhões de dólares.
Se não é para empresas, este bolo não chega. Imagine-se para um pacato cidadão que nem emprego tem. 3 anos depois, Vítor Moalewa continua a morar no costeiro e crítico, o bairro da Praia Nova, onde fugiu de casa quando as águas do mar invadiram a comunidade. Dias depois, quando regressou à casa, todos os móveis estavam submersos em água salgada. Esperou por qualquer ajuda do governo, incluindo para reconstruir o teto da sua casa. Mas até hoje, nada.
A condição que eu estou a fazer, pelo meu suor, tentar puxar aquilo, mas não estou a conseguir, porque a vida hoje em dia, quando você não trabalha, tudo fica mal. Não é possível fazer uma coisa normal.
A outra anciã, que não quis se identificar, também está desempregada e vive com base nos pequenos negócios. Lembra 14 de março de 2019 com muita tristeza. E o pior é que 3 anos depois não sabe se beneficiará da ajuda ou não para se reerguer.
Até hoje não temos nada mesmo. Sítio de dormir não tem. Desde na escolona até hoje. Nunca também receberam coisa de ajuda.
Nos últimos 3 anos, Moçambique começou a ser fustigado ciclicamente por fenômenos naturais extremos. Os ciclones e inundações mataram e feriram, desalojaram milhares de pessoas. O último evento ciclônico atingiu as províncias de Nampula e Zambésia. Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW Notícias.
A Organização das Nações Unidas recebeu no ano passado 194 denúncias de exploração e abuso sexual alegadamente praticados por funcionários da entidade e 251 alegações relativas a pessoal parceiro, segundo um relatório oficial divulgado hoje. A Alemanha registrou hoje um novo máximo de incidência de casos de Covid-19 numa sexta vaga, que leva os Estados federados a ponderarem prolongar as restrições além de 20 de março, data prevista para a próxima flexibilização das medidas. E é uma boa notícia, o arquiteto do Burkina Faso, Francis Kéré, é o vencedor do Prêmio Pritzker de 2022, tornando-se o primeiro profissional africano a conquistar o mais importante galhardão da arquitetura mundial, anunciou hoje a organização.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. A pergunta que colocamos no Facebook foi a seguinte: o julgamento da antiga ministra do Trabalho de Moçambique começou hoje sem a presença da imprensa. Acha que haverá transparência neste julgamento? Pelo Facebook, a Abel Eugênio Miduva colocou uma resposta provocativa: eu não tenho emprego, por isso não sei se o dinheiro é do povo ou não. Rosário da Historicidade em Tepa escreveu: não haverá nada aqui. Sabe-se que a antiga ministra é um pouco direta ao assunto e, para evitar que os tubarões azuis sejam ouvidos por fora, impediram a equipa da imprensa. José Nhamaula escreveu: ela já justificou o uso do dinheiro, usou para a campanha eleitoral. Muami Arau escreveu: nunca houve e nunca haverá justiça ao povo em casos envolvendo altas figuras do regime. Lafu Baldé escreveu: o mundo de hoje ou de verdade, o julgamento não pode ser silêncio ou sem cobertura de imprensa. Os advogados, para evitar intimidação ou medo aos acusados e salvar estes propósitos e direitos fundamentais, ele defende que o julgamento, então, deve ser aberto, não pode ser em silêncio, é o que escreveu este nosso internauta Lafu Baldé. E Botelho Joaquim Simão concluiu: não haverá novidades, está tudo na mesma. Agradecemos a todas as participações dos internautas, desejamos uma ótima noite e voltamos logo mais amanhã com a nossa emissão. Até lá, tenha uma excelente noite.